Continuando sobre o Seder, nós estamos no Shulchan Aruch, página 148 da Haggadah. Em seguida, depois nós terminamos de comer matzá, maror, sanduíche, korech, nós passamos para a refeição festiva de Yom Tov. Primeira coisa que se costuma comer na refeição festiva é o ovo que está na Keará. Ovo duro. E tem vários motivos por que se come esse ovo, mas principalmente ao que ele representa. Ele está representando a oferenda de Hagigá, que nós comemos para lembrar que existia uma oferenda de Hagigá, que era comida na noite do Seder, na época do Templo Sagrado. Até que eles costumam mergulhar ele na água com sal, ou jogam água com sal sobre ele. Isso é feito em lembrança à destruição de Sodom, que aconteceu nesse dia. E tem história lá como a mulher de Lot virou uma estátua de sal quando Lot fugiu, porque ela não deixava servir sal para os visitantes. Um detalhe muito importante: na refeição de Shulchan Aruch, na refeição da noite, das noites do Seder, não se pode comer qualquer carne que lembre a forma que era feita a oferenda de Pesach. Então, por isso, não se pode comer churrasco e nada que se assemelhe, quer dizer, nada que é feito sem líquido. Carne, estamos falando, sim, comer carne ou frango, ou qualquer outra ave que seja, não pode ser comida, se for churrasqueada, defumada, assada, grelhada, só cozida. Só carne cozida dá para se comer na noite do Seder. De manhã se pode comer, não tem problema, mas na noite do Seder não. E temos que tomar bastante cuidado para não exagerar muito no Shulchan Aruch. Afinal de contas, ainda temos mais matzá para comer. E a matzá é mitzvah comer, mitzvah da Torá. E a refeição faz parte, logicamente, comer um gefilte fish. Faz parte comer, mas sem extrapolar, sem exagero. Prova um pouquinho e segue. Em seguida vem tzafun. Tzafun é o escondido, safun, quer dizer, o afikoman, aquele que estava escondido, o pedaço que nós guardamos justamente para não esquecer e não faltar matzá lá para o fim do Seder. E nós comemos isto em lembrança à oferenda de Pesach, na página 150 da Haggadah e 152. Então, se come o afikoman, precisa deixar para ter apetite, quer dizer, apetite não significa que a pessoa está morrendo de fome, porque é impossível que a pessoa, na hora que chega no safun, está morrendo de fome. Mas significa que ele não está totalmente lotado, que não consegue mais ver comida na frente dele. Isso tem que ser esperto. Quanto de matzá nós temos que comer agora? Existem duas opiniões. O ideal é que se coma dois kazait. Quer dizer, seria dois terços de matzá. Se a pessoa não aguenta, então que coma um terço de matzá. Nós comemos dois kazait, um em lembrança à matzá, que era comida, e um em lembrança à oferenda de Pesach, que era comida junto. Se a pessoa não aguenta, então pelo menos come em lembrança à oferenda de Pesach um kazait. Mas precisa comer, então, no mínimo, aí dois terços ou um terço de uma matzá quadrada. Também o correto é que se coma isso antes do meio da noite. E aí, antes de comer, na página 152, se fala também: estou pronto para cumprir a mitzvah de comer o afikoman. E se finaliza falando Zecher Lekorban Pesach, em lembrança à oferenda de Pesach. Depois disso, nós temos... Ah, um detalhe também interessante é que consta nos livros que é uma segula, guardar um pedacinho da matzá do afikoman. Ela protege a pessoa. Uma mitzvah grande, uma mitzvah que tem, traz um mérito para proteger a pessoa. E geralmente quem guarda, costuma guardar, e no ano seguinte, quando vai queimar o hametz, na véspera de Pesach, se coloca junto esse pedacinho de matzá para queimar junto com o hametz. Em seguida, nós temos Barech. Barer é o Birkat Amazon, página 154. Birkat Amazon, nos comemos, graças ao bom Deus, estamos satisfeitos, assim esperamos. E chega o momento de agradecer Hashem. Então, em primeiro lugar, é correto aqui se enxaguar o copo. E aí se enche o copo de vinho, agora o terceiro copo de vinho. Antes de fazer o Birkat Amazon, se lava as mãos. Lavar com água. E pelo menos molhar um pouco a mão. E nós falamos então na página 154, tem Shira Mahalot, que se costuma falar sempre que nos fala Tachanun antes do Birkat Amazon. Página 156, muitas pessoas costumam falar esses versículos. Na página 158 se fala Enenim Uchanu Zuman. Estamos prontos para fazer a mitzvah de Birkat Amazon. E aí embaixo tem o convite, se tiver três homens adultos, mas de bar mitzvah, participando. Então se faz o convite, como normalmente se faz. E se tem 10 homens, então se fala o Eloqueino no meio das frases. Né? Página 160. E aqui começa o Birkat Amazon. O Birkat Amazon é este que nós fazemos sempre que comemos pão. Lembrando que na página 168 tem o acréscimo do Ya'alev e Yavó. Afinal de contas é Yom Tov. Também, mais pra frente, continuando lá, na página 176 tem o Harachaman especial de Yom Tov, que nós falamos Harachaman, o Yanchileno Yom Shekulotov, que o Misericordioso nos faça herdar o dia que é completamente bom. E no, na noite do Seder se acrescenta aqui mais um pouquinho. E se diz, o dia que dura para sempre, o dia que os justos sentarão com coroa sobre as suas cabeças e se deleitarão com o brilho da presença divina, que mereçamos estar entre eles. Terminando o Birkat Amazon, na página 178-9, na página 180 nós falamos, Inenim Uchanos Humanos, estou pronto e apto para beber e cumprir a mitzvah do terceiro copo de vinho desta noite. Nós fazemos a brachá, isso tanto o Ashkenazim como o Sefaradim fazem a brachá aqui, e bebe-se o terceiro copo de vinho reclinando-se. Assim que termina o Birkat Amazon, nós enchemos o quarto copo, mas antes de encher o quarto copo, nós enchemos o copo do Eliyahu Hanavi. Esse é um copo que se deixa no meio da mesa. Se enche esse copo, é um copo por uma dúvida. Existe uma dúvida, será que nós temos que beber 5 copos? Afinal de contas, por que nós bebemos 4 copos? Porque está escrito na Torá, Vatzeiti etchem, Veitzalti etchem, Vegalti etchem, Velakarti etchem. São 4 verbos que Deus usa quando Ele está dizendo que vai tirar o povo do Egito. Só que tem no final dessas frases, tem mais um quinto verbo, Veheveiti etchem, eu vou trazer vocês à terra de Israel. E a pergunta é, se nós estamos no exílio, se nós temos que beber esse quinto copo ou não. Então, na dúvida, nós não bebemos. Mas nós enchemos ele e chamamos isso o copo de Eliyahu Hanavi. Quando Eliyahu Hanavi vier, ele vai nos responder se nós temos que beber de fato 5 copos. Afinal de contas, quando Eliyahu Hanavi vier, todos os judeus vão voltar novamente para a terra de Israel com Mashiach. E aí, nesse caso, nós provavelmente vamos sim beber 5 copos. Porque vamos de fato estar cumprindo e concretizando o Veheveiti Etchem. Nós vamos ser trazidos para a terra de Israel. E aí nós vamos e abrimos a porta para Eliyahu Hanavi, profeta Eliyahu. Ele costuma falar, Baruch Haba, bem-vindo Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi vem em todos os Sedarim, presencia todos os Sedarim. E este é um dos momentos também especiais da noite do Seder, onde nós podemos pedir. Então, a primeira coisa que nós pedimos para Deus, falamos aqui uns versículos, pedindo Shefoch Hamatcha El Hagoyim, derrama tua ira sobre os povos que não te conhecem, sobre os reinos que em teu nome não invocam, e etc. E depois que nós terminamos de falar esses versículos que estão na Haggadah, na página, esqueci de falar a página, né? Estamos na página 182, desculpa, página 182, 183, na página Esse é um momento então especial para as pessoas fazerem os seus pedidos também, suas preces, pedir para Hashem nesse momento. E na página 18485 tem uma prece que consta na Agadá, nas palavras do Maharal de Praga, que ele costumava falar na noite do Seder quando abria a porta para Elial, justamente pedindo para Deus enviar logo o profeta Elial, etc. Uma prece muito bonita. Pode-se aproveitar esse momento para fazer esta prece e muitas outras preces. E, afinal de contas, esse ano ainda temos um extra, não, para pedir cura e pedir saúde. Sempre tem que se pedir isso, né? Esse ano, talvez em especial para o mundo inteiro, é um momento especial para aproveitar.